ligado na informação.
Certo, agora 7:31, a temperatura está em 18 graus, conectado, ligado na informação. Bom, a justiça acolheu a denúncia criminal contra o prefeito Gustavo Bonotto, vice-prefeito Éder Piardi, por suposto favorecimento. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acolheu então a denúncia nesta semana que passou contra o prefeito e o vice aqui do nosso município de Lagoa Vermelha. Está aqui para participar da nossa programação, prefeito Gustavo Bonotto. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes nesse início de semana. Eu quero primeiro, Paulo, agradecer a oportunidade de aqui estar para que possamos pontuar os fatos, contextualizar o momento em que vivemos, até mesmo no sentido de permanecer as informações dentro daquilo que é realidade e evitar especulações, análises prévias, às vezes não tão bem intencionadas.
Ficaram surpresos, prefeito, com essa decisão?
Não, Paulo, eu praticamente aguardava já, né? Acredito que demorou até para que ocorresse. Essa denúncia foi apresentada ou formalizada pelo Ministério Público em fevereiro e agora tivemos no mês de novembro, então, a sua recepção pelo TJ. Eu não tinha uma expectativa de que ela não fosse recebida e explico o porquê. Dentro da esfera jurídica eu não tenho conhecimento, mas fiz uma análise e uma comparação de quando nós, na prefeitura, por exemplo, recebemos uma denúncia, um indício de alguma coisa, o caminho padrão é justamente você abrir um processo para que se possa averiguar os fatos. Muito embora, em relação a uma das acusações, eu entendo que ela não deveria prosperar e a gente vai tomar providências para isso, e para a outra é chegado, até que enfim, para mim e para o Éder, Paulo, o momento de produzir provas e apresentar a realidade e a veracidade daquilo que ocorreu, a gente estava dentro da expectativa que isso ocorresse, e agora, para mim, o principal é que é chegado o momento de nós nos defendermos. E é justamente nesse sentido que, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar dando a entrevista, porque, muito embora a gente já esteja há mais de um ano nesse processo, por vezes a gente optou, né, Paulo, por deixar correr, por ter um encaminhamento dos momentos processuais, e acredito que agora, não somente dentro do processo, mas principalmente aqui para com os cidadãos, que é com quem a gente tem a maior responsabilidade de prestar esclarecimentos, fazer justamente a pontuação dos fatos que ocorreram.
Chegou a ter agora um contato com toda essa questão, principalmente dos advogados, tomou pé de todas as acusações que estão sendo feitas, prefeito, ou ainda não?
Eu já tinha feito, né, Paulo? A gente já aguardava, de certa forma, isso não é novidade.
Não tem fato novo, digamos assim, a partir da divulgação desse processo?
De forma alguma, até de certa forma, percebi que na divulgação do momento houve algum... Por algumas pessoas, né, Paulo, que a gente não pode aqui julgar suas intenções, a colocação como se fosse algo que já até, inclusive, nos desabonasse ou nos colocasse. Muito pelo contrário. É justamente chegado o momento de, efetivamente, nós, dentro do processo, fazermos a defesa. E permita-me iniciar, Paulo, colocando uma pontuação, não somente do momento em que vivemos, mas do que ocorreu. E acho que é primordial que a gente esclareça o que nós estamos sendo acusados, né? Não existe nada que de indícios ou de suspeitas sobre favorecimento pessoal para mim, para o Éder ou para qualquer servidor. Não existe qualquer indício ou suspeita em relação a desvio de dinheiro público. Isso não estamos sendo acusados. A pontuação é justamente em relação à interferência em processo licitatório e direcionamento de um processo de licitação para uma empresa.
É, o termo até utilizado é favorecimento.
Né? Em outras palavras, nós estamos sendo acusados de termos escolhido a empresa a devo. Da onde que surge isso, Paulo? Para nós, não é uma narrativa nova. A gente enfrenta isso há muito tempo, inclusive em outras esferas, já tivemos essas acusações, e elas versam de uma forma bastante circunstancial dentro de uma linha praticamente, para mim, ideológica, que é no sentido de que nós tínhamos uma empresa pública que prestava esse serviço e que nós fizemos de intencionalmente um processo para a exclusão dessa empresa e contratação de um terceiro, o que não corresponde nem de longe com a verdade.
Agora, prefeito, a acusação em si, ela é grave, né? Ou entende que não, prefeito?
Não, lógico que toda acusação é grave, né, Paulo? Mas eu fico bastante tranquilo porque não há nada, de certa forma, que nós possamos ter feito de forma errada que nos insira o crime. Eu estou muito tranquilo em relação às acusações, porque acredito que agora, chegado o momento de produzir as provas, de apresentar testemunhas, nós com certeza refutaremos toda e qualquer acusação. Isso não nos preocupa de forma alguma.
Prefeito Gustavo, eu lembro que uma das principais repercussões que tivemos quando a Câmara de Vereadores abriu aquele processo, o pedido de explicações, aonde foi aquele valor, até falavam um valor em torno de 500 mil, não sei se era mais ou se era menos.
Olha, Paulo, você me permite dar uma abertura para mim fazer até um esclarecimento dos fatos. Vamos lá. Então, o que nós estamos sendo acusados?
Para saber se aquele... Se, digamos assim, aquela cobrança que existia naquele processo também há nesse.
Não,
era aí que eu queria chegar.
Isso é narrativa, Paulo. Vamos lá. O que acontece? Nós estamos, então, sendo acusados de ter direcionado os processos licitatórios para a DEVA e ter cometido fraude na licitação. São duas acusações, de fraude e de direcionamento. A acusação de fraude é essa que eu mencionei, que nós provavelmente iremos recorrer no sentido de que ela não possui elementos que nos permitam sequer identificar, ou ao menos aos meus olhos, ou em que momento haveríamos ter cometido este delito. Aí, em relação ao direcionamento, Paulo, vamos fazer a seguinte análise. Como é que era antes, né? São dois contratos, Paulo. O de manutenção do aterro e operação da central de triagem e o de coleta de lixo seletivo e orgânico. Numa operação do aterro e central de triagem, quando nós assumimos, haviam três contratos para gerenciar o aterro, tá? Dois atos de delegação com a Codesa, um deles no valor de R$ 43 mil reais por mês, outro no valor de R$ 9.500 reais por mês, o de 43 para a operação de central de triagem, o de R$ 9.500 para a assessoria ambiental e mais um contrato de em torno de R$ 15 mil reais por mês, que era para compactação do lixo no aterro. Se nós somarmos esses três valores, 43 mais 9 mais 16, nós vamos ter ali quase 68, 69 mil reais por mês e a empresa, que era a Codesa, ficava com o material reciclado. Quando nós decidimos pela terceirização da operação do aterro, o valor final ficou em 58 mil reais e a empresa ficava com o material reciclado. Ou seja, nós tivemos uma redução de valores na prestação de serviços mensais. Isso por si só já demonstra a boa-fé do ato, né, da terceirização. E por que ela foi feita, eu acredito que é importante mencionar também, Paulo. Nós tínhamos o aterro numa condição em que ele estava operando sem licenciamento ambiental, com um inquérito civil pela operação da forma como estava sendo feita, e após essa terceirização, nós tivemos não somente o restabelecimento da qualidade do serviço prestado, como o restabelecimento do licenciamento ambiental e ainda uma redução do custo mensal para os cofres públicos. Quando a gente analisa o outro contrato que está sendo, que é suspeito também, Paulo, nós tivemos uma redução do valor que era pago à Codesa de R$ 126 mil reais por mês para a coleta dos resíduos orgânicos e seletivos para R$ 78 mil reais por mês. Isso significa uma economia de, em ambos contratos, somando os dois, de quase R$ 50 mil reais por mês. E aí, Paulo, como mencionei, tenho preocupação alguma com o processo judicial. Lá eu tenho espaço e tenho momentos para apresentar as provas e conduzir a verdade. Só que, infelizmente, a gente vive em um mundo de pré-julgamentos e de, às vezes, pessoas não tão bem intencionadas. E aí eu quero apresentar uma linha de raciocínio para a opinião pública, que, de certa forma, também está ansiosa por pensar. E eu gostaria de colocar como argumento justamente que a população o pense. O que, que é mais provável? Que eu e Éder tenhamos conspirado e cometido um crime que resultou numa economia de 50 mil reais por mês para os cofres públicos, ou então, ao fazer isso, nós ferimos os interesses econômicos ou políticos de alguém? É esta análise e esta dúvida que eu gostaria que a população pensasse e nos desse esse benefício de podermos, como mencionei, dentro das esferas judiciais, nós temos esse espaço para construção, mas nas linhas da nossa cidade, da nossa região, muitas vezes algumas pessoas trabalham nos bastidores colocando coisas que não são verdades e que não correspondem àquilo que realmente aconteceu.
Prefeito Gustavo Bonotto, em relação a grampos telefônicos, conversas, tem alguma coisa no processo, prefeito?
Faz parte da investigação, Paulo, e é importante a gente mencionar que o que, que ocorre, né? Essa empresa ela foi investigada em outros municípios e em determinados momentos houveram contatos, tanto meu quanto do Éder, para com a empresa, e isso faz parte, sim, da investigação. No entanto, o que, que eu digo que estou feliz por agora poder nos defender? Não foi considerado em momento algum da investigação até o momento o que é realmente a verdade. Então, por exemplo, em relação à minha pessoa, né, existe um contato com uma pessoa da empresa em relacionamento à colocação de um emprego, Paulo.
Uma indicação.
Uma indicação. E, para contextualizar os fatos, foi uma pessoa que nos procurou no gabinete aberto, que estava saindo de um período de afastamento em função de doença, que era usuária do CAPES e que naquele momento externou, diz, olha, só falta para minha vida, ela estava agradecendo o atendimento do CAPES e só falta para minha vida voltar a trabalhar no aterro, pois quando eu trabalhava lá, era feliz e nas empresas de imóveis eu não consigo ficar porque é um ambiente fechado e isso me causa problemas. Eu interfiro, é isso que ocorre, essa pessoa acaba...
indica essa pessoa para
essa pessoa acaba não permanecendo lá, tanto que é afastado, se você lembrar do início dessa investigação, Paulo, era mencionado que havia o favorecimento pessoal dos gestores com a colocação de emprego. Isso já não faz parte da acusação. Isso já não está mais.
Não consta ali.
Se você lembrar lá do início, né, era uma das suspeitas que já foi refutada. Em relação ao Éder, o trabalho como secretário, de certa forma, exige que ele faça contato com todas as empresas. E é isso que não está sendo considerado. Eles têm o contato com a Deva, mas sequer arguiram ou questionaram outras empresas que tiveram as mesmas informações e as mesmas possibilidades de concorrer que a empresa Deva. E não fora considerado. É lógico, parte do Ministério Público é acusar. Então, também demorei um tempo a entender, pois acreditava que poderia ser sanado isso no momento prévio da investigação, mas não. As nossas considerações até o momento, que não entraram em um momento de probatório, né, de colocação em relação aos fatos e provas, não foram consideradas. E agora é chegado o momento. É por isso que, de certa forma, muito embora chateado, logicamente, porque isso interfere em todas as esferas das nossas vidas, Paulo, por outro lado, é chegado o momento de justamente colocar a veracidade daquilo que ocorreu e desmontar esta narrativa, que eu não posso afirmar quais são os seus reais propósitos, se são interesses econômicos, se são interesses políticos de alguém que nós ferimos, mas reafirmo com convicção de que o que fizemos gerou economia aos cofres públicos e que gostaria que as pessoas pensassem o que, que é mais provável, se nós cometemos um crime e reduzimos os custos ou se, ao fazer isso, nós ferimos os interesses ou econômicos ou políticos de alguém.
E os próximos passos agora, prefeito? Tem prazos, evidentemente, mas quais são os próximos passos a serem dados?
Eu acredito que é justamente trazer os elementos probatórios que não foram considerados até este presente momento, Paulo, e dentro dos momentos processuais, pelo pouco que eu entendo, existe agora a apresentação da defesa, né, preliminar, e a posteriori, então, os fatos do julgamento, que é ouvir testemunhas, análise de provas e assim por consequência.
Certamente o que impressiona e a ênfase que por vezes é dada é a questão da eventual condenação. Que aí, evidentemente, que é pesada, prefeito.
Mas eu acredito que isso não vai ocorrer. Acredito não, tenho certeza, Paulo, porque assim, para que isso ocorresse, de certa forma, é lógico, deixa eu fazer uma ressalva aqui, Paulo. A todas as pessoas, da minha mãe ao o meu maior adversário político, eu devo o benefício da dúvida. Então as pessoas têm o direito de se perguntar o que aconteceu ou não, mas eu sei o que nós fizemos. E é isso que me dá a segurança e a tranquilidade de ter a absoluta certeza de que nós não cometemos nem crime e nem erro, Paulo, que é uma eventualidade que poderia ter, eventualmente, no âmbito de processo administrativo, algum equívoco ou algo nesse sentido. Estou muito seguro e, como disse, devo o benefício da dúvida para todos, para o senhor, para a senhora que nos escutam, para minha mãe e para o meu maior adversário político, eu devo esse benefício da dúvida. Mas eu sei o que nós fizemos.
Bom, prefeito, até para a gente encaminhar um final aqui no nosso bate-papo, ao contrário do início lá do processo, o prefeito, juntamente com o vice-prefeito Éder, podem se manter nos seus cargos e podem manter os contatos também, prefeito?
Com certeza, Paulo. Até, veja bem, nós iniciamos num espectro de investigação onde haviam suspeitas de favorecimento pessoal, de direcionamento, de enormes questões. Houve o afastamento do vice-prefeito, que eu também considero muito injusto, e ali o Ministério Público utilizou de alguns artifícios que eu não concordo, né? Nós vencemos cada etapa. Uhum. Primeiro, a delimitação das acusações. Agora, o que nós estamos sendo acusados é de ter escolhido a empresa Deva. Tá? Segundo, revertemos o afastamento do vice-prefeito Éder. E agora é questão de aguardar essa análise processual.
Mas o trabalho, enfim, que continua normal agora, com essa permissão de contatos, os telefones, tudo...
Tranquilo, Paulo, né? Infelizmente, a gente precisa passar por isso, né? A gente não tem, se você me perguntar, está tranquilo? Bom, quanto ao processo, sim. É lógico que pessoalmente isso interfere muito. Né? A gente se pergunta desde a razão da nossa existência até o momento que a gente está aqui. Mas eu não vou deixar esse sentimento de injustiça interferir nos nossos atos do dia a dia. Então, com muita resiliência e fé, a gente segue em frente fazendo o melhor possível. Como eu disse, às vezes por fazer o que é correto e por fazer o que é melhor para todos, a gente acaba ferindo alguns interesses e algumas intenções. E aí você acaba arrumando falsas acusações, acaba arrumando uma, de certa forma, pessoas que buscam outros meios para tentar te atingir. E a gente segue com a mesma índole, até é importante mencionar, Paulo, né, quando eu disse, às vezes já fui questionado, tipo, você não acha injusto estarem fazendo isso e tal? Bom, eu fui uma pessoa, Paulo, que saiu para as ruas pedir a que não fosse promulgada a PEC 37, não sei se você lembra disso, lá no ano de 2013. E é justamente ela que, a não promulgação da mesma, que permite que o Ministério Público faça suas investigações e faça seu trabalho. Eu não mudo a minha postura por ser eu uma das pessoas suspeitas, né, e neste momento acusados. É paciência e tranquilidade para que a gente, dentro das regras do jogo, apresente a nossa defesa, esclareça tudo que precisa ser esclarecido. Minha preocupação é a utilização deste fato para outros fins, Paulo. E é por isso que eu ofereço à nossa população este raciocínio. O que é mais provável? Que nós tenhamos cometido um crime e reduzido os custos em R$50 mil por mês, ou então que nós, ao fazer isso, tenhamos ferido os interesses e intenções de alguém.
Bom dia e bom trabalho lá, prefeito.
Eu é que agradeço, Paulo, agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar e fico à disposição, Paulo, tanto da tua Rádio Cacique quanto de qualquer cidadão, para a gente prestar os esclarecimentos que forem necessários. Importante nós pontuarmos o momento que existe, nada de novo, o processo andou, tardiamente, né, mas andou, e é chegada a hora da gente se defender e colocar a verdade para as pessoas e, neste momento, no processo, para que se chegamos o mais breve possível, que este é o lado ruim. Paulo, não existe uma previsão que eu possa dar para a finalização desta análise, mas seguimos trabalhando. Muito obrigado.
Valeu. Prefeito Gustavo Bonotto falando sobre o acolhimento da denúncia criminal, né, por supostos favorecimentos. É o que diz ali através da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Intervalo e voltamos em instantes.
Produção Rural. Oferecimento... Pensou Gel, pensou Agrolagoa,